A 31 de maio celebra-se o Dia Mundial Sem Tabaco e o tabagismo constitui um dos mais graves problemas de saúde pública a nível mundial. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é a principal causa evitável de doença e morte prematura nos países desenvolvidos. Estima-se que em 2030 o tabaco seja responsável por 10 mil milhões de óbitos por ano em todo o mundo, sendo que de 3 em 3 segundos ocorrerá uma morte. Ora, é precisamente sobre esta temática que hoje convidamos a enfermeira Fátima Pereira, especialista em saúde comunitária da Unidade de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde Barcelos Esposende, para falar deste tema e conhecer também a realidade local. Começava por agradecer a disponibilidade por estar aqui connosco e, antes de mais, também questionar se a Unidade Local de Saúde Barcelos Esposende tem previsto alguma atividade para comemorar esta data em específico.
Muito obrigada pelo convite à rádio. Eu quero dizer que sim, o Dia Mundial do Tabaco é comemorado dia 31 de maio, que é um domingo, e por este motivo a OLS Barcelos Esposende, no dia 26 de maio, porque 31 é um domingo e nós já então antecipamos, irá promover a atividade comunitária Não Fumar Está na Moda. Esta atividade é direcionada aos estudantes universitários do Instituto Politécnico de Barcelos e Esposende e está inserida também no Dia Internacional dos Enfermeiros, que se comemorou no dia 12. A atividade irá consistir na necessidade de intervir na população universitária da nossa unidade, da nossa OLS, de forma a prevenir a iniciação do tabagismo e, para aqueles que já fumam, perceberem e mostrarem quais os benefícios de deixarem de o fazer, promovendo assim, desta forma, as consultas de cessação tabágica e assim os jovens perceber que não estão sozinhos nesta demanda de deixar de fumar e que têm o ajudo de profissionais nesta área.
E vamos então lembrar aqui algumas consequências do consumo de tabaco. Que exemplos podemos apontar?
Existem vários. Quem fuma, em média, tem menos 10 anos de vida do que as pessoas que não fumam. Estas substâncias que compõem o tabaco contribuem para o desenvolvimento de várias doenças não transmissíveis. Posso mencionar algumas, por exemplo, doenças respiratórias, como o DPOC, bronquites crónicas, agravamento da asma, infecções respiratórias, doenças do cérebro e cardiovasculares, AVCs, infartos, a hipertensão, várias doenças oncológicas que afetam várias partes do organismo, diabetes tipo 2, infertilidade, redução da densidade óssea, risco de cegueira. Estas são algumas das, e já são bastantes, não é? Desde que as consequências que pode advir de quem fuma.
Os últimos anos temos assistido também ao surgimento de novos produtos no mercado, mas mesmo assim acarretam vários riscos.
Exatamente. Todos os produtos do tabaco são nocivos à saúde e provocam dependência, quer seja o cigarro dito normal, o aquecido ou o cigarro eletrónico, pois têm todos em comum a nicotina. Além de muitos outros produtos tóxicos, não é? Mas a nicotina é a principal substância responsável pela dependência tabágica. Ela atinge o cérebro e em poucos segundos causa alterações na função cerebral, provocando essa tal dependência. Esta dependência exprime-se inicialmente na fase de experimentação pelo desejo de consumir. Após as primeiras experiências de consumo, o desejo de fumar pode transformar-se numa necessidade compulsiva de consumir, mesmo quando a pessoa sabe que o tabaco é prejudicial ou até quando já existem problemas de saúde e que se vão agravar com este consumo. A nicotina provoca dependência física, psicológica e social, em que esta dependência física atua no sistema de recompensa cerebral, proporcionando uma sensação de prazer e de bem-estar. Contudo, após algum tempo, a quantidade de nicotina no organismo começa a descer e que induz a necessidade de fumar outro cigarro. E com esta continuação do consumo, desenvolve-se a tolerância à nicotina, o que origina uma necessidade superior de cada vez mais consumir um valor superior da substância, para conseguir ter o grau de satisfação que tinha no início.
Tem ainda uma dependência psicológica.
Exatamente.
Não é?
A dependência psicológica é mais a tipo do comportamento, ou seja, varia de pessoa para pessoa, dura mais do que a dependência física porque é mais complexa. Por exemplo, o caso de tomar um café, ligar a alguém, fazer uma pausa nas situações comuns, servem de gatilhos para fumar um cigarro. Os fumadores sentem logo essa vontade. Assim, fumar pode ser considerado, pela pessoa que fuma, um reforço positivo que satisfaz uma necessidade fisiológica, neste caso, e emocional. Depois, a dependência social. Esta está muito relacionada com a aceitação social do tabagismo e da pressão social. A sensação de segurança, o domínio da situação, a pressão do grupo nos mais jovens encorajam o consumo do tabaco.
E se já falamos nas consequências, importa também sublinhar aqui os benefícios para quem deixa de fumar e podem ser enunciados vários.
Sim, existem muitos benefícios, bastantes benefícios e muito importantes para os jovens que queiram deixar de fumar. Este deixar de fumar tem impacto na saúde física dos jovens, porque está diretamente ligado a várias doenças que eu já referi há pouquinho, né? Assim como o cancro e outras que eu já referi há pouco atrás. E ao deixar de fumar cedo, os jovens reduzem drasticamente esses riscos e aumentam a sua esperança de vida. Tem benefícios também em relação à sua saúde mental e ao seu bem-estar, embora muitos jovens associem o cigarro ao alívio do stress, na realidade a nicotina pode aumentar a ansiedade e a dependência. Parar de fumar melhora o humor, a qualidade do sono, a capacidade de concentração, que são fatores essenciais para o sucesso académico dos jovens. Tem influência também no desempenho académico, primeiro pelo que já disse anteriormente, e também porque diminui as pausas frequentes que eles têm que fazer para fumar e, por isso, conseguem se focar melhor e ter mais energia para se aplicarem aos estudos. Tem também um impacto na parte financeira, porque fumar é caro. Ao deixar o hábito, os estudantes poupam dinheiro que pode ser investido noutras coisas, em livros, alimentação, no seu lazer, noutras necessidades que eles tenham. E, por fim, também tem uma influência social, porque os estudantes universitários muitas vezes influenciam os colegas e gerações mais novas. Ao deixarem de fumar, ajudam a criar um ambiente mais saudável e a reduzir a normalização do consumo do tabaco.
Falou também nas consultas de sessão tabágica para aqueles que queiram deixar de fumar. Pode explicar em que consiste, onde é que existem estas consultas?
Sim, a utilização destas consultas de sessão tabágica é fundamental para ajudar os estudantes universitários a deixar de fumar de uma forma mais eficaz e segura. Estas consultas nós temos na nossa OLS e é feita através do encaminhamento pelo médico de família de cada jovem para o serviço de pneumologia daqui da OLS, que é lá que se centram as consultas de sessão tabágica. Existem também outras possibilidades fora da nossa OLS, que é, por exemplo, através da Liga Portuguesa contra o Cancro, em que prestam este serviço também destas consultas de sessão tabágica. Estas consultas, quer seja na Liga, quer seja na OLS, são feitas por um apoio profissional especializado, em que os estudantes têm acesso a profissionais de saúde que compreendem a dependência da nicotina e sabem como tratá-la. Esse acompanhamento aumenta significativamente as hipóteses de sucesso. Estas consultas têm também os planos personalizados para cada jovem, porque permite criar para cada um o seu plano adaptado e para lidar com as práticas que eles vão tendo de deixar de fumar, o stress, as possíveis recaídas. Portanto, eles têm estratégias para personalizar a cada um, dependendo de cada jovem. Têm também apoio emocional e motivacional. Deixar de fumar pode ser difícil e, portanto, esse acompanhamento regular ajuda a manter a motivação, a reforçar as conquistas e ultrapassar momentos de maior dificuldade. Eles são acompanhados com telefonemas para saber, portanto, sentem-se muito acompanhados. Trabalham também a prevenção das recaídas. Mesmo após os jovens conseguirem parar de fumar, há sempre o risco de voltar. E estas consultas ensinam também estratégias para evitar essas recaídas e manter o estilo de vida saudável a longo prazo.
Importa então, vamos fazer aqui em suma o sensibilizar e falar do assunto para prevenir, de facto.
Certo, é isso mesmo.
Quer acrescentar então algo como mensagem final a quem nos ouve?
Pronto, como mensagem final, o que eu quero só acrescentar é que esta atividade que nós vamos desenvolver da Unidade de Saúde Pública pretende ajudar a prevenir doenças graves, não é? Através desta iniciativa nós tentamos prevenir que os jovens evitem fumar para prevenir estas doenças graves, o cancro, as doenças respiratórias, entre outras. Promover a cessação tabágica, as consultas de cessação tabágica, portanto, divulgação, através da divulgação dos recursos, dos grupos de apoio e as estratégias que ajudam os fumadores a deixar o vício, combatendo essa dependência. E também contribuir para a mudança das normas sociais, porque quando a comunidade se envolve, o fumar deixa de ser visto como algo aceitável ou comum. E dizer que, ao informarmos os jovens sobre estes riscos, reduz-se a probabilidade de iniciarem este hábito de fumar e que, ao investirmos na promoção destas atividades comunitárias contra o tabagismo, estamos a investir numa sociedade mais informada, saudável e consciente.
Muito obrigada. Fica então esta mensagem da enfermeira Fátima Pereira, especialista em saúde comunitária da Saúde Pública da Unidade Local de Saúde Barcelos Pozente, hoje a promover esta literacia em saúde como forma de prevenção no que diz respeito também ao Dia Mundial Sem Tabaco, que se celebra a 31 de maio. Na nossa comunidade será assinalado no dia 26 de maio como forma de prevenir e cessar o consumo de tabaco.